a médica endocrinologista, doutora Suzete Matos. Agora há pouco nós tivemos a entrevista com o nutricionista Bruno, falando sobre alimentação. E agora nós vamos conversar, conforme já dizíamos anteriormente, vamos conversar com a endocrinologista, a doutora Suzete Matos, falando aí sobre diabetes, cuidado, prevenção, enfim. E eu já queria começar, doutora Suzete, agradecendo a senhora pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, mas trazendo a informação e pedir para que a senhora comentasse sobre o assunto, porque quando eu vi, eu confesso que me assustei. SUS registra 5 mil amputações em função do diabetes. Eu até fiquei na dúvida se foi no primeiro semestre ou era previsão para esse ano de 2023, mas aí eu fui ver direitinho. O SUS registrou 5 mil amputações em função do diabetes no primeiro trimestre de 2023. Boa tarde, doutora Suzete. Seja bem-vinda ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, Marconi. Obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho aí sobre diabetes. Você vê a importância, né, de que é a gente, esses momentos para a gente tentar conscientizar a população do que é a doença. É uma doença muito séria, é uma doença crônica, né, que é a complicação múltipla, não só de amputação, mas você vê que atinge o olho, quantas pessoas se apeteropizam por causa do diabetes. A gente sabe que quem tem diabetes tem um risco muito grande de ter doença cardiovascular. A maioria termina falecendo, às vezes, até de infarto, de AVC. Né? Sem contar, né, porque todo o corpo vai sofrer com as complicações do diabetes. Então, a importância de que é uma doença que pode ser prevenida, mas isso tem que ser prevenido desde o início. Desde aquela fase que a gente fala assim, ah, você está com pré-diabetes. É uma fase em que você tem uma glicemia de jejum alterada. Então, você tem uma glicemia normal até 99. Quando você tem uma glicemia de 100 a 125, você fala que é diabetes. Acima de 126, já é diabetes. Então, a gente já tem que cuidar dessa fase inicial. É onde a fase que, muitas vezes, as pessoas facilitam muito, ou até acham, não acredita de estar com a doença, e aí termina a gente contribuindo com esses números alarmantes que a gente tem de complicação. Então, eu acho que é fundamental, eu acho que hoje a sociedade, nós temos o Dia Nacional, nós temos o Dia Mundial de Diabetes, que são momentos para a gente tentar, vamos assim, divulgar mais conhecimento para as pessoas possam estar atentas de que é possível prevenir essas complicações e a gente pode diminuir esse contingente de complicações que a gente já tem hoje.
Bom, inclusive nós queremos agradecer à doutora Suzete Matos, endocrinologista doutora Suzete Matos, porque mesmo com problema por conta desse período aí, e ela não se furtou de nos atender, ela conversava com o Marconi agora há pouco, e ela dizia para o Marconi, olha, Marconi, a voz não melhorou, mas aí ela disse, não, mas eu vou atender vocês. Então, doutora Suzete, a gente quer agradecer a senhora também por essa questão, tá? De estar nos atendendo, mesmo estando com a voz um pouco aí, por conta de todo esse período de inverno, né? Às vezes a pessoa, o médico também é acometido, né? E a doutora Suzete nos atendendo. Antes de passar para o Marconi, eu queria então só que a senhora comentasse sobre a importância de celebrar esta data, onde foi o Dia Nacional de Combate ao Diabetes, né? Então eu queria que a senhora pontuasse um pouquinho mais sobre essa questão.
É, às vezes a pessoa assim, a diabetes tem que celebrar, não é? Porque é uma doença. Na realidade, essas datas é para a gente poder chamar atenção, né? Onde na maioria das vezes as pessoas fazem os eventos de rastreio de doença, de distribuição de folhetos, de conhecimento, para que a gente possa, porque o diabetes tipo 2, a pessoa pode passar, às vezes, muito tempo tendo a doença sem saber. E muitas vezes vão descobrir na hora que estão fazendo uma amputação, na hora que estão perdendo uma visão. Então, já é uma fase muito tarde da doença. Então, a gente precisa lembrar que ter diabetes ou qualquer doença não é bom, mas é uma doença de controle, é uma doença que se trata. E é o tratamento adequado, o tratamento é todo dia. Porque a doença é todo dia. Que às vezes o paciente faz assim, ah, minha glicemia está normal, então ele acha que agora pode facilitar. Mas há um mês passado, minha glicemia estava normal. Mas em um momento ele estava normal. Ele tem que estar normal continuadamente, todos os momentos. Então, é importante essa celebração, para a gente chamar a atenção daqueles que não têm a doença, mas saber que pode ser prevenida. Aqueles que já têm a doença, saber que precisa controlar melhor. E que só tem esse caminho. E controlar melhor é que você vai diminuir complicações.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a endocrinologista, a doutora Suzete Matos. Eu vou passar então para o Marconi Nunes. Marconi.
Doutora Suzete, boa tarde. Como o diabetes é adquirido e quais são os tipos de diabetes?
Boa tarde, Marconi. O diabetes depende, né? Você, a gente tem o tipo 1 e o tipo 2. Então, o tipo 2 é basicamente, então, 90% da população que tem diabetes é diabetes tipo 2. Né? Os 10% se dá por conta do diabetes tipo 1. Então, a maioria é do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, você tem um fator hereditário, fator familiar, que você já vem com aquela predisposição. Mas a forma como você vive, isso vai fazer com que essa doença se manifeste mais cedo ou mais tarde. Em geral, se diz que por volta de 35 a 40 anos. Mas hoje a gente está vendo pessoas adquirindo diabetes tipo 2 cedo. Tem muitos pacientes com 16 anos, 18 anos, que seria a faixa para desenvolvimento de diabetes tipo 1 e estão desenvolvendo diabetes tipo 2. Nessa pandemia aumentou muito o número, porque as pessoas engordaram muito, ficaram muito ansiosas, ficaram muito sedentárias. Então você vê aí, ansiedade, sedentarismo, alimentação, fizeram com que você tivesse um aumento muito grande dos números, do aparecimento, quer dizer, agindo como um fator predisponente. Então, que desencadeou a doença, que talvez você só fosse ter ela mais tarde, ou até pudesse não ter. Já o tipo 1, ela é uma doença autoimune, por destruição do pâncreas, então quando acontece, a pessoa não tem mais pâncreas, que é o que produz a insulina. Aí nesse caso, o diabetes já vai precisar ter o início do uso da insulina, e geralmente se faz de uma forma muito aguda, acometendo principalmente adolescentes, crianças e adultos jovens. Geralmente o tipo 1 é muito difícil, pode ter uma manifestação tardia, mas é muito difícil acontecer no indivíduo adulto. Então, a faixa etária é essa faixa. É, como ambas situações, né, como é que a gente fala, a gente tem outro tipo, que a gente simplifica, 1 e 2, mas existem outras situações, que é o uso de medicamentos, determinadas doenças, doenças pancreáticas, por exemplo, paciente que é alcoólatra, faz uma pancreatite, destrói pâncreas, essa pessoa pode que também tem um diabetes secundário ao pâncreas, né? Uma doença pancreática. Né? Mas o dia a dia, o que a gente vê, a maioria dos casos, é o diabetes tipo 2. É o paciente que termina tendo comprometimento muito da qualidade de vida, onde muitas vezes vai cometer um indivíduo na faixa produtiva, e esse indivíduo termina, vamos dizer assim, tendo limitações grandes que faz com que ele já fique, perda a capacidade laborativa por conta de complicação da doença.
O doutora Suzete Matos, e quanto à questão de controle e prevenção?
Então, como a gente falou, né, que é uma doença que tem que ter controle, então tem que ter o tratamento adequado, desde o início da doença, né? E como é que a gente vai fazer? E a prevenção? Então, a prevenção depende do seu estilo de vida. Então, depende de você controlar o peso. O peso é fundamental no aparecimento do diabetes tipo 2. Então, a prevenção. Eu tenho casos na família, várias pessoas com diabetes. O que eu tenho que fazer? Eu não devo engordar. Eu não devo ser sedentário. Então, eu tenho que ter uma atividade física direta, porque isso vai me proteger e até diminuir o risco, né? E eu não vinha desenvolver o diabetes. Então, atividade física e alimentação são os pilares fundamentais, tanto no tratamento, na prevenção. Depois de algum tempo, se você tem a doença, a gente sabe que só isso a gente não vai controlar, com atividade física e alimentação. Aí a gente tem as medicações, né? Mas eu costumo sempre dizer ao paciente, olha gente, a alimentação e atividade física é o remédio que tu tá na farmácia, que vai fazer diferença na sua vida toda. A aderência ao medicamento é outro fator, outro, vamos dizer assim, item fundamental do tratamento. E hoje, graças a Deus, nós estamos sendo muito, vamos dizer assim, muitas medicações novas que têm nos ajudado a ter um controle melhor. Então, o controle depende dessa doença. Porque muitas vezes o paciente facilita. Às vezes a gente tem que usar nossa medicação, a gente tem que ter associações de medicamentos. E essa associação faz com que você termine usando muitos, vamos dizer, comprimidos por dia. Aí o paciente facilita, não toma direito. Ou porque você não acredita, né, nessas complicações. Tem muitos que acham assim, ah, mas isso não vai acontecer comigo. acha que complicação é só para os outros, não é para ele, né? E termina evoluindo, né? É lamentável, a gente trabalha aí, hoje eu já tenho 40 anos trabalhando com diabetes, e a gente já teve a oportunidade. Eu tenho pacientes que realmente se controlam tão bem, que já têm 30 anos de diabetes, quase 40 anos de diabetes, estão vivendo bem. Mas muitos já se foram e muitos já complicaram, por não aceitar. Então, a doença não chega perguntando se você quer, né? Ah, tá aí. Então, é a realidade. Eu tenho que fazer o que quer que eu possa fazer para que eu viva bem, para que eu possa realmente, vamos dizer assim, ter qualidade de vida sempre. E isso vai depender muito da disciplina, vamos dizer assim, da aderência ao tratamento. Porque muitas vezes também a gente observa que o paciente até toma bem os remédios, mas ele não procura saber se aquele tratamento está adequado. Estou tomando os remédios, eu preciso saber se meu remédio está funcionando bem. E a questão da alimentação. Então, ninguém quer mudar. As pessoas acham que, ah, porque agora eu não vou comer mais o que eu gosto, ah, porque agora eu não gosto de academia, eu não gosto de fazer atividade, eu não gosto de acordar cedo. E aí todo mundo se esquece. Então, é muito difícil essa conscientização de que atividade física e alimentação é tratamento. E a aderência, o uso de medicação adequada, conforme a orientação médica, né? E você tem que checar para que você realmente tenha certeza de que aquele esquema, aquela programação de tratamento está sendo realmente eficaz.
Bom, agora já 1h35, nós estamos conversando com a endocrinologista, a doutora Suzete Matos, e o nosso assunto em pauta aqui é diabetes. Marconi Nunes.
Doutora Suzete, quais as consequências para os diabéticos, no caso da ereção, para as mulheres, a gravidez e prejudicar outros órgãos do corpo?
Então, a disfunção erétil é uma das complicações. Eu sempre digo assim, o diabetes é terrível, ele pune mesmo o indivíduo que não se cuida. Porque é uma das primeiras manifestações de complicações que acontecem no homem. Então, muitas vezes ele tem um diabetes, não cuida, aí começa a disfunção erétil. Que no início, se você tem uma glicemia alta, na hora que você controla, você até melhora. Mas se você não baixa a glicemia, isso aí não vai ter volta, né? Então, você vai ver indivíduo jovem, né, com pena na fase reprodutiva, e o indivíduo perde essa capacidade, ou há uma diminuição muito grande. Então, prevenção da disfunção começa antes também. É o controle da doença que vai fazer diminuir o risco de você ter uma disfunção erétil, né? Uma correlação à gravidez, que a gente tem que fazer, então, a mulher que tem diabetes pode ter filhos? Pode, mas ela tem que ser responsável. Então, eu vou engravidar, eu vou ter filhos, eu tenho que estar com meu diabetes muito bem controlado. Por quê? Porque numa gravidez com uma pessoa diabética, considerada uma gravidez de alto risco. Então, eu preciso estar bem controlada para que eu possa ter um sucesso na gravidez. Porque termina tendo risco de você ter um feto morto, de ter um parto antes do tempo, de ter complicações. Então, tudo ficou grave. E a diabética tem que ter acompanhamento do seu pré-natal direitinho, um acompanhamento do seu ginecologista. Mas precisa do acompanhamento também com endócrino, porque vai ter fase que antes da gravidez você usava remédio, você vai precisar de insulina, você vai precisar de monitorização, você vai precisar de estar ajustada a sua alimentação, né? Porque vai ser diferente para cada etapa da gravidez. Então, o acompanhamento com a Nutri, então é a equipe multiprofissional para dar o suporte para que essa gravidez possa evoluir de uma forma, vamos dizer assim, natural, né? Mas a gente vê muitas vezes que esse paciente chega para a gente e fala, estou grávida, 5 meses, glicada, hemoglobina glicada, que é uma forma da gente medir controle, está nas alturas. Então a gente sabe que o paciente está descompensado. Aí vai ter um fótono que a gente chama macrostômico, é aqueles fetos de 9, então pessoas tendo filho de 5 quilos, 4 quilos e meio, é por conta do mau controle. E aí essa criança tem muito risco logo após o nascimento. É, de vir que tem com várias complicações inerentes àquela situação. E, se você existe outra situação, que é aquela situação em que a pessoa não é diabética, e que desenvolve o que a gente chama de diabetes gestacional. Então, a pessoa no início da gravidez tem que se via muito bem, ou evoluir da gravidez, ela desenvolve o diabetes gestacional, e aí a gente precisa também ser tratada. Quando é que acontece? Teve o parto, aí ela volta ao normal. mas esses pacientes criarão um risco muito grande de desenvolver um diabetes tipo 2 em torno de 3 a 5 anos. Né? Então, ela precisa ser seguida depois. Mas ela vai ter que ser tratada durante a gravidez da forma adequada, com alimentação, com suporte de medicação e o acompanhamento com a equipe multiprofissional. Né? Aí, depois você perguntou, foi o que? Felação à criança? Ou foi o adolescente, as outras complicações? Então, a diabetes é uma doença sistêmica, né? Então, ela corre no sangue. Por onde o sangue passa, vai trazer complicação. Então, você vai ter alterações no olho. Então, por isso que muitas vezes o paciente desenvolve a chamada retinopatia diabética, o que vai levar ou predispor o indivíduo a perder uma visão, porque ele pode ter um descolamento de retina, e isso aí é uma coisa que aconteceu, não tem mais como voltar. Então, é a prevenção. Durante o acompanhamento, a gente sempre tem que estar acompanhando também com a vital uma vez por ano, ou se já tiver lesão até um tempo menor, para que possa estar sempre olhando como é que está esse olho. Porque se tiver algum ponto de hemorragia, vai lá, trata. Se tiver alguma alteração no fundo de olho, você tem como, você não vai esperar o indivíduo descolar uma retina para saber que você não vai poder fazer mais nada. Então, o olho é um órgão muito afetado. Aí a gente vai para o coração. A maioria dos pacientes de diabetes vem a falecer muitas vezes de doença cardiovascular, que é o AVC e o infarto. Então, ele tem muito risco de ter um infarto e derrame, é outra visão. E o rim também sofre muito com o diabetes descompensado. Então, gente, para você ter uma complicação, você precisa de anos de doença e de mau controle. Aí você vai lançar o rim, e esse rim você termina levando o quê? A insuficiência renal. E muitas vezes você vai ter que fazer diálise, né? Porque é uma, vamos dizer assim, uma vida assim, muito, como é que diz, limitada, porque você vai depender da máquina 3 vezes por semana, né? Além de que a alimentação já vai ser bem diferente. Então, o ideal é que a gente trate bem, para que você não venha chegar a esse desfecho. Então, esse é que eu não. A circulação periférica também sofre. E é por isso que a gente tem um número alarmante de pacientes ainda que, vamos dizer assim, que tem amputação. Né? Em geral, o indivíduo que tem, muitos que têm amputação também fuma. Tabagismo é um fator que piora tudo no diabetes também. Então, se é diabetes, você, além de atividade física, alimentação, tem que deixar de fumar. Semana mesmo eu tive um paciente que é um fumante envenenado, e minha filha, como é que foi? Tá para perder, tá lá, já fizeram várias tentativas para tentar poupar a perna, mas a gente está vendo que não vai ter sucesso. Por quê? Porque juntou, quer dizer, além do diabetes, além da hipertensão, além de colesterol, cada um junto com o cigarro. Então, uhum. Cigarro, gente, a gente precisa, eu sei que hoje a gente tem até diminuído o número de pessoas que fumam, mas a gente já tem um contingente grande de pessoas que estão na meia-idade que ainda fumam e que eles não abrem mão disso. Uhum. E aí acaba os vasos ficam mais finos, vai acontecer muito mais complicação. Então, o que a gente tem que fazer? É não esperar acontecer, é a gente fazer a prevenção, é a gente começar a tratar de antes. Às vezes o paciente, eu fiz minha glicemia, deu 105, então eu já sou pré-diabetes. Isso é porque no dia eu fui para a festa, eu comi muito doce, ou foi depois de uma segunda-feira que eu comi desregrado. E aí o que acontece? Termina que as pessoas não fazem a prevenção. Então, gente, glicemia alterada tem que ser vista, tem que se acompanhar, tem que tratar.